Vamos começar então. Sejam bem-vindos de novo. Ontem tivemos um dia muito longo de reuniões e agora estamos já no ponto de sentir-nos um pouco cansados. E temos uma série de sessões hoje e amanhã e alguns pontos que precisam de atenção da nossa parte. Então, alguns pontos da agenda aqui. Primeiro, vamos ter uma apresentação sobre o papel da AECA enquanto a segurança, estabilidade e resiliência. Depois, uma reunião com a AXA, ESAC, às 10 e às 11h30. Vamos ver o status sobre as negociações, os acordos de acreditação e ter uma discussão rápida sobre o cronograma enquanto a solicitação dos membros para fornecer alguma informação em relação a questões de privacidade e outras. Mas eu não espero que esse ponto demore mais de uma hora, nem uma hora necessariamente. Então, se tivermos mais um pouco de tempo, poderemos dedicar-nos às discussões sobre, continuar as discussões sobre alertas precoces e também deadlines sobre as responsabilidades do GAC quanto os novos GTLDs. E nesse momento vamos reunir-nos hoje à tarde com a CCNCO e depois a reunião do Conselho e teremos mais tempo em qualquer uma dessas sessões. E depois vamos dedicar o tempo necessário, talvez uma hora, no final do dia, em que poderemos, talvez, obter algumas garantias ou segurança sobre o que nós queremos obter enquanto ao status das nossas discussões e tomada de decisões nos alertas precoces, assessoria do GAC. E depois eu espero que nos encontremos em bom estado para o momento de fazer o rascunho, a redação do documento, do comunicado. Esse é o plano básico para hoje. Quanto a assessoria do GAC enquanto alerta precoce, eu sei que a Austrália passou um texto também, Gini vai passar uma série de cópias para que possamos trabalhar sobre ela nas nossas discussões. Então, assim sendo, aqui à minha direita está Jeff Moth e Patrick Jones, da AECAN, que vão ministrar uma apresentação não é com slides, não. Isso é excepcional. Então, vamos tentar sobreviver com isso. E passo o microfone para você. Eu sou Jeff Moss, ele é Patrick Moss. E eu gostaria de agradecer ao GAC pela oportunidade que nos oferece para te dar a vocês esse relatório quanto aos acontecimentos da equipe de segurança da AECAN. Há 3 anos, eu acho que tivemos a possibilidade de dar o relatório ao GAC sobre a nossa situação. Portanto, agradecemos por ter feito um espaço na agenda para poder recebê-los. Eu vou comentar um pouco sobre o que nós fizemos e vamos dar a possibilidade ao público para fazer perguntas e utilizar o resto do tempo dessa maneira, com perguntas e respostas. A equipe de segurança da AECAN é uma ponte entre diferentes partes interessadas que fazem parte do ecossistema da internet e vinculam as comunidades técnicas com as operações de segurança, legislativas, órgãos de aplicação da lei, comunidades, operadores e os governos. E, frequentemente, nos perguntam acerca dessas atividades que nós apoiamos, desenvolvimento de capacidades sobre DNS, treinamento. E, nos últimos anos, colaboramos com a Costa Rica, Paraguai, ajudando esses países a trabalhar com o DNSSEC para que assinem seus CCTLDs. Em dezembro, também vamos estar com a capacitação de DNSSS no Líbano. Também participamos de programas de educação e conscientização para ameaças de DNS e sua mitigação. O pessoal, por exemplo, participa de atividades tais como os grupos de trabalho de abusos, de mensagens, e há vários grupos, de fato, que trabalham no desenvolvimento de capacidades técnicas. Também trabalhamos em nível global com a iniciativa de crimes cibernéticos no Commonwealth e também com a Interpol e com outras instituições, APNIC, Care APNAN, Telecom Union, organizações regionais TLD e operadores mundiais do mundo em desenvolvimento. Então, o princípio organizacional das nossas fundações tem a ver com o pilar de estabilidade, segurança e resiliência, e trabalhamos sobre a base dos princípios de afirmação de compromisso. O Conselho, em junho, recebeu o último relatório da nossa equipe e o GAC demonstrou seu suporte no comunicado e há 28 recomendações. Esperamos na quinta-feira que o Conselho vote para aceitar essas 28 recomendações e que dê instruções ao pessoal para que proceda com a implementação dessas recomendações. Foi um passo proativo. Fizemos um rascunho de declaração do papel da AECA enquanto flexibilidade, estabilidade e segurança, e recebemos contribuições para o rascunho dessas diferentes organizações, como a Organização dos Estados Americanos, a CCITE, e tentamos espalhar essas mensagens pela comunidade. Também fornecemos um plano de implementação quanto às recomendações 28 com recomendações SR, e esperamos que sejam práticas que possam ser implementadas, e em muitos casos também já essa implementação está em andamento. Ontem houve uma sessão interativa com especialistas da comunidade, inclusive o representante de Nova Zelândia, David Hallahan, também Steve Crocker e também Portume, o anterior CEO. Para aqueles que estiveram presentes, vocês viram qual é a situação da ICANN, qual deveria ser seu compromisso, seu papel, sua atribuição. Isso vamos repeti-lo em Beijing. Vamos tentar encontrar um momento que não seja durante a reunião da ICANN para termos mais membros governamentais representando aqui. Com isso, eu passo a palavra ao meu colega ou a qualquer um que quiser fazer algum comentário. Brayden, muito obrigada por esse relatório. Talvez alguns colegas estejam perguntando qual é o estado do relatório da equipe de revisão. Esse lembrete de que esse é um aspecto que já está aqui, está sendo feito pelo Conselho, e o relatório foi apresentado para o Conselho pela equipe de revisão. E a questão agora tem a ver com a implementação. O GAC deu apoio a essas recomendações formuladas, e corrija-me se eu me engano, mas isso é o que está sendo tratado pelo Conselho. Surgem perguntas por parte dos governos a respeito da clareza sobre, para esclarecer o papel da ICANN nessas questões. Nós, na reunião de alto nível de ontem, debatemos algumas das assuntos quanto que necessitamos, devemos ser claros e comunicar fora da organização claramente, porque isso é benéfico para todos. Perguntas para o pessoal da ICANN. Pelo que eu entendo, eles vão ser responsáveis em implementar as recomendações da equipe de revisão. A Itália. Muito obrigado, presidente. A minha pergunta é sobre algo que a senhora já disse, mas eu gostaria de ter mais especificações. Por exemplo, o Comitê de Estabilidade, Segurança e Resiliência publicou 28 recomendações, e você disse que no plano de implementação não vê que haja dificuldades de implementação. Mas você poderia descrever mais um pouquinho, mais acerca das categorias que já estão em andamento e que talvez precisarão de mais tempo para sua implementação. E dar uma ideia sobre essa classificação? Sim, a Itália. Eu tenho aqui o cronograma, aqui não tenho em PowerPoint. Há certas recomendações que já foram implementadas, duas ou três já estão completas. E foi o pessoal da ICANN que fez antes essas recomendações ter sido formuladas, foi muito conveniente. E isso vai levar mais tempo, tenho certeza, mas mais colaboração de grupos internos e externos, e não apenas com, isso depende da ICANN, mas também com comunidades externas, e há certas atividades que vão requerer de mais orçamento e mais pessoal, ou em outros casos mais pessoal e sem orçamento. Há certos pontos que devem ser tratados antes do que outros, há um fluxo natural, então, para certas recomendações que devem ser complementadas e respondidas antes de certo tempo. Comentário. Patrick disse uma das coisas que já começamos a fazer como parte do nosso contexto de série anual é dar transparência e clareza a respeito dos aspectos gerais da ICANN vinculados com a segurança e que não se ajustem todos necessariamente dentro do âmbito de segurança. Então, haverá mais transparência, mais clareza quanto ao orçamento, à geração de relatórios e esse tipo de áreas, onde será mais fácil encontrar um painel de comandos na página da ICANN, no site da ICANN, que dará mais informação sobre os próximos eventos. Esse é um acréscimo que fizemos ao site, com todas as atividades futuras, com todas as organizações e TLDs regionais e outros operadores e outras instituições. Então, tudo isso tem a ver com fornecer mais informação, mais clareza sobre o trabalho que a ICANN está fazendo em combinação com a comunidade. A Itália. Mais precisamente, por exemplo, o monitoramento do arquivo da Zona Raiz. E isso é algo que vocês farão interagindo com os operadores, os sistemas de servidor raiz. Isso é porque isso é uma parte importante para o futuro próximo. Heather, obrigada, Itália. Há mais alguma pergunta, algum comentário a respeito disso? Sim, então, muito bem, estamos indo muito bem. Então, um plano de implementação que vai ser considerado pelo Conselho e também ações a ser seguidas para implementar as recomendações. Esse é outro ponto e parece ser um bom avanço, então. Mais uma coisa que agora que procuramos de feedback de suporte do GAC e dos países membros é que uma das recomendações inclui o fato de que a ICANN deve tem algumas responsabilidades e funções de comunicação quanto às entidades na comunidade SSR. Vamos chegar até todas as partes interessadas, inclusive o GAC, à medida que forma se envolvimento do documento sobre funções e responsabilidades e feedback e a descrição das funções e responsabilidades, que será de muita utilidade. Essa é a recomendação para a recomendação 4 sobre o relatório, no relatório da equipe de revisão. Muito obrigada, sim. Sempre bom esclarecer as funções e responsabilidades a respeito disso. Muito obrigada. Não há mais perguntas nem comentários, pelo que eu vejo. Então, muito obrigada por ter dado essa atualização sobre essa área de trabalho. Espero ter mais atualizações depois, à medida que obtivermos mais recomendações. Muito obrigado, diz Jeff Moss, por ter fornecido as informações que vocês precisam.